Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Larissa, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Bom
prazer
dia.
Sempre dia. Nosso. Bom, governador Romeu Zema estava fora, já está de volta, Orion?
Pois é, Luciana, o governador retornou do exterior e abre essa semana disposto a destravar a pauta da Assembleia Legislativa, que ele mesmo bloqueou, para negociar, então, agora a aprovação de seus projetos. Com o travamento da pauta, que impõe ali a votação exclusiva do projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, ele impede a aprovação de projetos como o orçamento do Estado para o ano que vem, do qual ele ele, o chefe dos outros poderes, legislativo, executivo, são o judiciário, são os principais interessados para o funcionamento da máquina pública. E de dezenas de outros projetos também, de autoria dos próprios deputados, especialmente daqueles que perderam a reeleição e sem mandato, suas propostas perdem também a paternidade, vão para as gavetas. Zema não vai quebrar a cabeça mais por conta do projeto de adesão do regime de recuperação fiscal, porque sabe que não tem chances de prosperar na Assembleia Legislativa, como acontece já há 3 anos, e em Brasília, onde a realidade política está mudando, vai mudar com a derrota de Bolsonaro e vitória de Lula. Ainda há a nomeação do presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, que foi eleito pelos deputados como futuro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Fazendo seu próprio pacote, Zema quer negociar tudo isso para aprovar, pelo menos, um projeto privatizante, que é a venda da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a poderosa e valiosa estatal do nióbio. Outro projeto que ele quer ver aprovado é a prorrogação da cobrança extra do ICMS sobre os bens supérfluos. As resistências são naturais de ambos os lados, como ferramenta, né, instrumento principal de negociação. O fim do ano parlamentar, Luciana, deve ser o dia 20 de dezembro. Até lá, terão que negociar o que passa e o que não passa, depois que cada lado fizer as suas concessões para alcançar aí os resultados possíveis. A primeira medida e primeira concessão a ser feita caberá ao governador Romeu Zema, do Partido Novo, retirando o regime de urgência sobre o regime de recuperação fiscal, esse projeto que passa necessariamente por destrancar essa pauta da votação que está sob o regime de urgência. Há ainda outros 10 vetos que precisam ser analisados. Apenas após essas providências todas é que outros projetos de lei poderão ser votados. A resistência maior à venda da Codemig é da oposição, comandada pelo PT, que é avesso aí à privatização de patrimônios públicos. A Codemig deu lucro para o governo de Minas Gerais em todos os anos, desde 2014. No ano passado, para você ter ideia, o lucro líquido da empresa foi de R$1,2 bilhão. A equipe de transição do futuro governo Lula já pediu a suspensão da privatização da Ceasa Minas, e petistas mineiros querem também a mesma medida ser aplicada contra a privatização da CBTU, que é a empresa responsável para gerenciar o metrô de Belo Horizonte. O governo Zema apoia os dois projetos. Contra isso, a bancada de oposição pode obstruir a votação e prejudicar a aprovação tanto do orçamento para o próximo ano como da cobrança adicional do ICMS. É que o fim da alíquota extra do imposto, que sairia de 27%, cairia para 25%, faria com que o governo deixasse de arrecadar mais R$800 milhões a R$1 bilhão no ano que vem. Então, para obter autorização para vender a Codemig, Zema precisa de 47 votos dos 77 deputados estaduais. Esse projeto já foi apresentado por Zema em outubro de 2019, mas ficou engavetado desde então. Sim, e aí pensamento na pauta por vários anos, estamos acompanhando essa situação na Assembleia.
Um bom dia, Orion. Agora, rapidamente, falando a nível federal, nessa semana curta, tem PEC da transição e composição de ministério como os principais desafios de Lula em Brasília. Minas Gerais está na pauta?
Está sim, viu, Larissa, porque o primeiro deles é que a aprovação da PEC da transição, que poderá garantir o pagamento de auxílios sociais, resgate de outros programas de perfil semelhante, como farmácia popular, garantia aumento do salário mínimo, essa proposta ela vai depender da boa condução do presidente do Senado, o senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Ele será o articulador para que a matéria seja aprovada no Senado Federal antes de ir para a Câmara dos Deputados. E Pacheco poderá indicar outro mineiro para relatar esse projeto, que é o senador Alexandre Silveira, do PSD, que é aliado de Pacheco. Então, já assinaram a PEC, 29 senadores de 10 partidos, e o texto vai, autoriza o governo aí a excluir as despesas como o programa Auxílio Brasil do teto de gastos do período de 4 anos. E sobre o Ministério, Lula tem insistido aí que vai só anunciar algum nome depois do dia 12, que é a sua diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele já admitiu que tem 80% do Ministério na cabeça. As negociações são intensas, mas é certo que Minas Gerais terá uma presença significativa no Ministério pela importância geopolítica do Estado. Todos se lembram daquela máxima, né, que quem ganhou a eleição aqui em Minas também foi eleito no país. Tanto é que os finalistas da disputa presidencial visitaram várias vezes o Estado no segundo turno presidencial. Lula ganhou aqui no primeiro turno e também no segundo turno. Só a equipe de transição de Lula tem mais de 10 mineiros já ocupando espaços por lá.
Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas você volta combinadíssimo depois de amanhã, quarta-feira?
Combinado. Com Vitória ou sem Vitória do Brasil, estaremos juntos aí. Um abraço a todos. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia, um bom jogo.
Façamos, Orion.